Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é Ângela Vitória, sou professora do curso de Direito da Unidade de Manhuaçu e hoje nós estaremos aqui com mais um programa do Foco na Rede. Hoje teremos a presença do professor Del Campos Dutra e, especialmente, nós falaremos sobre o tema podcast como ferramenta lúdica de ensino. O professor Del Campos, ele possui graduação em Direito pelo Instituto Viana Júnior, pós-graduação em Direito Econômico e Empresarial pela UFJF, é mestre em Ciências Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC Rio de Janeiro, é mestre em Direito Comparado pela Universidade de Paris, é doutor em Direito pela PUC do Rio de Janeiro e Universidade de Paris e foi professor na Docto na graduação a partir de 2007, ministrando as disciplinas de Ciência Política, Direito Constitucional, Direito Internacional Público e Privado. E a partir de 2013 passou a assumir também em nossa instituição, especialmente na unidade Docto de Juiz de Fora, a coordenação de pesquisa e extensão, passando posteriormente a coordenador de internacionalização. Hoje ainda é nosso colaborador e está oficialmente como professor na graduação e no programa de mestrado de Direito da Universidade Católica de Brasília. Tem experiência na área de Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional, Internacional Público, Direitos Humanos, Teoria Política e Teoria Social. Pesquisa atualmente no âmbito da Teoria do Direito Comparado e do Direito Público Comparado, além de ser um dos idealizadores e apresentadores do podcast O Grito, ao lado de Ano Salomão. E hoje, gente, eu agradeço muito aqui publicamente, agora neste momento, né, ao professor Del Campos. Muito obrigada, Del, por essa oportunidade. Obrigada mesmo.
Imagina, um prazer estar aqui, uma alegria estar com você, Ângela, com todo mundo aí, de todas as unidades, a começar por Manhuaçu, um beijo para todo mundo aí. É uma felicidade sempre estar com a Docto. E onde a Docto estiver, pode me chamar que eu vou. Eu fico muito feliz.
Ai, Del, eu fico muito agradecida também, né? Porque o nosso primeiro contato, eu acredito que seja o primeiro de muitos. Eu espero que seja assim, né? Nosso primeiro contato foi em razão do podcast Calculei. Foi você, através de você, que eu busquei dicas de gravação, nós trocamos experiências e eu não poderia deixar de trazê-lo para esse projeto neste momento, né? Especialmente no momento que nós vivemos hoje, que os podcasts são tão comuns e acessíveis, né? Como ferramentas de ensino na graduação. Mas antes de tocar no podcast, na graduação, no podcast como ferramenta de nós nos atualizarmos com relação às notícias do mundo, eu gostaria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte do seu programa de podcast, O Grito. Eu gostaria que você nos situássemos como aconteceu, quando você e seu amigo teve essa ideia. Vocês iniciaram na pandemia, né, em 2020. Então, como que foi isso e qual que foi o objetivo de vocês?
Ah, Ângela, olha, O Grito, ele nasce, como o próprio nome dele diz, de uma ansiedade, assim, de uma necessidade de gritar. A gente vivia um contexto brasileiro e depois mundial em que causava muito desconforto, muita ansiedade, em certos aspectos muita tristeza mesmo, mas também, sobretudo, muita revolta do cara que teve a ideia, que é o meu querido amigo Iano Salomão. Beijo, Ianinho! E o Iano me chama para esse projeto dizendo: olha, eu tô precisando de desabafar, porque isso que a gente tá vivendo, esse governo, essa estupidez instalada, sobretudo naquele momento, uma estupidez anti-ciência, né? Porque não, aquilo ali não tem, né, deboches com a saúde das pessoas, falta de compreensão da gravidade do momento. Aquilo tudo levou ele a ter essa ideia da gente fazer um podcast que ia reproduzir o nosso bate-papo diário. Na verdade, o nosso bate-papo de botequim mesmo. Porque a gente, quando a gente se encontra, nós não moramos na mesma cidade, e quando a gente se encontrava, era noites e noites com todos os tipos de conversa, tomando uma cerveja, batendo altos papos, cantando, aquelas coisas todas que eu gosto e que ele adora fazer. Então a gente decidiu reproduzir isso no modelo que era o podcast, que é o rádio da nossa época, né? Uma rádio com mais autonomia para o ouvinte, né? O podcast, ele é... Eu entendo muito podcast como se fosse assim: nossa, se eu pudesse fazer a minha programação perfeita, né, da minha rádio maravilhosa lá, assim, né? A Del FM, ela ia ter 5 horas da tarde esse programa, 6 horas aquele, 7 da... E assim vai. Esse é o podcast, todo mundo pode fazer isso. A Angela FM pode estar lá no seu tocador favorito. E você vai tocar ela lá na medida e no tempo que você quiser. Então a gente vai e faz esse projeto. Um projeto que ele vai tomando dimensões até maiores do que a gente imaginou. Ele é um projeto da pandemia mesmo, a gente estava, né, todo mundo preso dentro de casa. E aí a gente começa a pensar em temporadas de programa. Fizemos 4 temporadas com ideias, algumas temporadas com as ideias mais divertidas que a gente poderia imaginar, né? Então a gente quis discutir sobre os 7 pecados capitais, né? A gente chega à conclusão, né, Ângela? Que a gente, eu, né, tenho todos. A gente quer discutir sobre as palavras mais interessantes que a gente vê no linguajar popular brasileiro, né? Esse foi um projeto de parceria com um design gráfico incrível, o Flavinho, o Voflá, arroba Voflá. Então, em cada temporada, a gente foi fazendo aquilo que a gente estava afim. Olha, e aí, né, até a última temporada, que foi a temporada das viagens. A gente foi conversando com brasileiros que moravam em vários lugares do mundo, que é uma coisa que eu adoro fazer, que é conversar com gente que mora em outro lugar. Tem uma coisa, eu adoro isso, né? Como é que é viver aí? Eu adoro saber duas coisas, né? Tipo assim, como os casais se conhecem, conhecer dinheiro e tal. Adoro isso. E adoro como é. Ó, você mora onde? Como é que é aí? O que que tem? Me fala um bom podrão pra poder fazer um lanche, essas coisas. Era um bate-papo que tinha uma vontade de ser um bate-papo que fosse divertido, mas nem por isso vazio, sabe? Que a gente pudesse trazer gente que fosse interessante, leve, e que o cara que estivesse ouvindo conversasse com a gente. Então, em alguns momentos, né, a nossa intenção era mesmo que você ouvindo a gente lá antes, você dizia, não concordo com o Del, não concordo, concordo com o Iano, nossa, acho que o Del foi uma bobagem agora e tal. Então, era mesmo um grande, que a gente chamaria nesse mundo de podcast, mesa, né, uma mesa redonda. E com as nossas crises existenciais e intelectuais todas, durante todas as compartilhadas com aqueles que tinham disponibilidade para ouvir a gente. Foi ótimo, amei.
Eu já escutei, né? Depois eu vou indicar, tá? Para os nossos ouvintes, colocar na descrição do nosso episódio o link do podcast do professor Del, que é muito bom, de fato, vocês conseguem concentrar em um episódio entretenimento, arte, filosofia, cultura, de maneira muito leve. São temas que, por vezes, são densos, né? E nesse bate-papo, né, nessa questão, esse diálogo, as pessoas conseguem aprender de maneira muito mais facilitada do que, por exemplo, se fossem ler um artigo científico, se fossem, né, parar para ler o noticiário, ou eu não sou muito afeta à televisão, né, parar para ouvir as coisas, não consigo. Então,
tá
assim,
fora de moda, né, Ana?
Eu prefiro sempre estar com meu telefone, com o fone de ouvido, às vezes no carro, indo para a faculdade. Então, é a forma que nós temos de aproveitar esses tempos que a gente não produziria, né? Nós estávamos falando ontem, antes, sobre neoliberalismo, e eu tô falando agora sobre aproveitar tempos vagos, né? Nossa, meu Deus do céu, misericórdia. Mas, professor...
A profundidade da...
Professor Del, na sequência, né, como eu havia até dito anteriormente, antes de nós iniciarmos nossa gravação, minha experiência com podcast foi uma forma de me aproximar mais do que estava acontecendo com o mundo. Minha forma de me aproximar mais com as atualidades, porque durante a graduação, nós acabamos que nos fechamos, né? Deixamos de ver televisão, deixamos de ter momentos, né? Sair com os amigos para saber o que que tem acontecido na nossa cidade. Acabamos e nos fechamos cada vez mais. E os podcasts, eles têm uma multiplicidade de temas muito bom, né? Muito bons. Nós temos atualidades, nós temos comentários políticos, nós temos podcasts conteudistas, né? Sobre matérias. Olha que nível que nós chegamos. E hoje eu queria saber de você quais são os top podcasts que você escuta atualmente para ver.
Você me preparou para isso? Nossa, tem muito podcast que eu gosto.
Mas vamos pensar nos cinco. Nos cinco. Nos cinco? Você mais escuta.
Ai, meu pai, me ajuda. Meu Deus. Olha só, eu gosto muito de podcast e de reportagens especiais. Eu acho que tem um grande problema no jornalismo brasileiro, rapidinho, tá, ouvinte? Que é a gente transformar jornalismo em colunismo. Então você abre os jornais na internet e eles estão repletos de colunistas contando o que eles acham dos acontecimentos do dia. Muitos são bacanas, muitos são legais, mas isso, só isso não faz bom jornalismo. Eu gosto de reportagens jornalísticas. Quem é o cara, de onde que veio, por que que ele cometeu aquele crime, o que que é o sujeito, toda uma série de coisas que eles chamam, né, no jornalismo de apuração, que às vezes eu acho que tá faltando no dia a dia. Então, os podcasts de jornalismo investigativo me chamam muita atenção. Então, eu vou falar alguns que são podcasts de séries, minisséries. Acabou, aí a gente... Não teria outra edição dele. Mas assim, olha, eu adoro um podcast chamado... Eu gosto de podcast que me deixa muito apavorado também, assim, sabe? Que traz informações que eu falo, puxa, nunca imaginei e tal. Tem um que chama República das Milícias, que é o do Bruno Paes Manso, que é um podcast incrível, que ajuda a gente a entender, basicamente, como o Estado está sendo tomado por verdadeiros grupos paramilitares que ocupam todas as esferas de poder. Então isso tem tudo a ver com direito, né? Direito é poder, né? E por mais que um jurista não queira às vezes confessar, mas direito é poder. E depois a gente pode falar disso, mas esse podcast, ele traz pra mim essas informações. Eu gostei muito, mas que maldade você fazer isso comigo, eu tenho que pegar meu celular pra lembrar, porque eu acho que vou largar alguém pra trás. Eu adorei um podcast que ficou super hipado, todo mundo ouviu, e eu achei super interessante, chamado A Mulher da Casa Abandonada, que hoje já é quase um podcast clássico, que é a história, o plot da história é assim, não sei se você chegou a ouvir, Ângela, digo pra você, o cara vê uma casa em São Paulo caindo aos pedaços no bairro mais rico de São Paulo, e lá tem uma mulher que ele vê na janela, a cara dela toda tampada de minâncora. Quem é essa mulher? E aí, minha Nina, galera, o negócio vai assim, disso até trabalho escravo nos Estados Unidos. É incrível o trabalho desse jornalista. É um podcast que me chamou muita atenção. Terceiro podcast que me marcou, tô falando de lembrança, então deve ser mesmo o que eu mais gostei. Foi o Sequestro da Amarelinha, que foi um podcast feito pelo Jamil Chad e um jornalista chamado José Roberto Toreiro, que trata sobre a ascensão da FIFA no mundo e a participação de dois brasileiros, o João Avelange e o Ricardo Teixeira, que eram parentes, né, por casamento do Ricardo com a filha do João Avelange, e também de uma forma diferente a participação do recém-falecido Pelé. Você descobre a importância do Pelé no mundo também dentro desse podcast. Mas basicamente é um podcast que todo mundo tem. É, na verdade, um podcast sobre a máfia. Só que trata da seleção brasileira. Né? Eu vou falando muito porque senão eu me empolgo contra.
Spoiler.
E tem mais um podcast. Já falei três.
Três.
Tem mais um podcast que eu acho que é um podcast essencial para as pessoas ouvirem, que é um podcast também que é um dos primeiros importantes podcasts de reportagem, incrível história, chamado Praia dos Ossos, que é um podcast sobre o assassinato de uma socialite brasileira, Ângela Diniz, pelo Doc Street. Tem tudo a ver com direito. Acho que todos eles têm a ver com direito. Tudo tem a ver com direito. Mas o da Ângela Diniz, ele é um podcast que eu recomendaria, não para é um caso de feminicídio, mas para mais do que as meninas ouvirem, os meninos devem ouvir. A gente, ou os homens devem ouvir, sobretudo para que a gente possa entender o que a gente está falando quando a gente fala desse tipo de violência. E por fim, um podcast que eu adoro, esse já é cada episódio. É um episódio sobre um disco. Né? As pessoas não vão lembrar o que é disco, né, Angela? Mas o disco é um álbum, um LP, que antigamente tinha lá, os artistas lançavam 12 músicas ao mesmo tempo. Tinha uma história contando ali. E aí ele faz uma análise dos melhores discos de todos os tempos. Ele vai variando de acordo com as listas das revistas, que é um podcast chamado... É o Discoteca Básica. O Discoteca Básica é um podcast que é muito bom para você ouvir. Eu aconselho especialmente a ouvir o episódio sobre o disco. São todos, são tantos, mas em homenagem a uma musa que acabou de falecer, a Gal Costa, o disco Fatal. Mas tem todos os estilos de música. Assim, se você quiser saber como é que o Led Zeppelin fez o disco maravilhoso dele, você vai lá. Se você quiser saber como que o Jorge Benjó fez o disco dele maravilhoso, você vai lá. Então, assim, são as minhas 5 indicações. Fora para os podcasts informativos do dia a dia, né? Que são obrigatórios no meu ouvido toda manhã.
Ótimo, professor Del. Nossa, e você me deu uma série de ideias para aproveitar durante as aulas. Porque, assim, é comum de nós pedirmos que os alunos relacionem filmes, séries com a matéria que nós estamos vendo, né? Mas nós não temos esse hábito de explorar os podcasts. Então, com certeza.
Nossa, dá muito jogo, Ângela. Porque os podcasts, eles tratam de questões que estão muito conectadas à nossa profissão e a todos os aspectos. Todos esses podcasts, até o podcast sobre música, eu encontrei links com as minhas disciplinas de teoria da Constituição, direito constitucional e direito internacional. Nossa, todos eles.
Amei. E com certeza, a partir desse episódio, hoje, da nossa gravação, eu vou utilizar as minhas aulas. Já vou sair aqui, vou escutando os podcasts indicados por você.
Fico com vontade de falar mais. Senão nós vamos ficar aqui falando de podcast.
Sim, mas a intenção é essa mesmo, né? A intenção é essa mesmo.
Eu vou falando no meio da nossa conversa.
E aí, professor Del, eu gostaria, né? A gente já tá já. A proposta do Foco na Rede é um pouquinho mais curta, mas vai ser outras formas. Outro dia eu vou te chamar pra gente comentar alguns podcasts específicos. Acho que vai ficar um bate-papo bem legal, bem bacana. E nós escolhemos um recorte para fazer dentro do direito, para envolver os nossos alunos. E aí, para finalizar agora já, né, que delícia de bate-papo. A gente passa aí 20 minutos, quase 30, conversando e a gente nem percebe. Eu gostaria de saber de você, né? Qual que é a sua dica para os alunos, né? Nós temos alunos que perdem muito tempo com trajetória, em ônibus, antes de chegar na faculdade, depois. Então, para aproveitarem os podcasts como ferramentas de ensino, o que que você indica para os alunos, né? Neste momento.
Ângela, eu poderia, de forma muito... Eu acho que... Né, na primeira leitura, eu poderia aqui começar a indicar vários podcasts conteudistas que eu acho que são bacanas. Mas eu queria fazer um recorte diferente, Ângela. Eu acredito profundamente que nós precisamos de... E eu não vou ficar aqui fazendo citação dos autores que me inspiraram, mas se vocês quiserem, depois a gente pode colocar aí embaixo na descrição. Mas existem várias formas de capital humano, forma da gente poder construir o nosso valor dentro de uma sociedade. Um desses capitais é o capital educacional mesmo, né? Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente estuda, a nossa capacidade de estar ambientado no ambiente de trabalho, de estar competitivo no ambiente de trabalho. Mas um dos capitais que um autor chamado Pierre Bourdieu falou pra gente, ensinou a gente, é o capital cultural. O capital cultural seria basicamente aquela capacidade que a gente tem de poder assimilar a cultura em torno da gente e se tornar cada vez mais detentor desse enorme contingente, né, de informação, de arte, que isso pode oferecer para a gente. Então, a educação de uma pessoa, né, esse capital cultural, que é o conhecimento mais as habilidades culturais, ela vai proporcionar para a gente muita vantagem no status social que a gente estiver frequentando. Parece que isso, em grande medida, não é percebido pelo brasileiro, que trata a cultura como se fosse algo menos importante, parcela do brasileiro. Então, para mim, eu sempre falo para meus alunos que não basta o conhecimento científico dele em torno de uma determinada causa ou de um conteúdo do direito. grande medida do contato que ele vai ter com o cliente dele, vai estar sendo, ali naquele momento vai ser o capital cultural que vai estar funcionando. Então, você senta para jantar com potencial cliente, dono de uma mega empresa, ele não vai começar falando com você sobre aquela causa específica. Ele vai perguntar para você que filme você viu. Ele vai conversar com você qual livro que você está lendo. O que é que você tá assistindo de séries. Então, eu acho que o podcast é um lugar que permite que a gente possa investir esse aparente tempo, que se você não estiver descansando, descansar é muito importante, mas que você também precisa investir nessa ideia de capital cultural para você. Então, a minha sugestão é que você utilize isso nos podcasts. Então, por exemplo, esse podcast que eu acabei de indicar para você, né, para todo mundo. Eu gosto de filmes, então vamos procurar um podcast sobre cultura cinematográfica. Eu gosto de livros, vamos buscar podcasts que são podcasts que tratam de livros. Eu gosto de música, vamos buscar podcasts que falam de música. E assim eu vou investindo em uma outra importante parcela da minha formação, que é o chamado capital cultural. Então, por exemplo, se eu pudesse indicar para os meus alunos o que fazer com o podcast, eu diria, você já saiu da sua sala de aula, foca na sala de aula, sai do Instagram e assiste aquela aula com o cuidado que ela merece, e depois, quando você estiver voltando para a sua cidade ou voltando para o seu bairro, bota um podcast que vai tratar de um assunto que você curte. Tá lá, eu gosto de cinema. Então eu vou ouvir um podcast de cinema, eu gosto de literatura, eu vou ouvir lá o podcast 451, né? Um podcast incrível da Revista dos Livros, eu vou ouvir o Ilustríssima Conversa, eu vou estar investindo em mim também nesse momento. Então a minha dica é sempre essa, para aqueles meus alunos, entendam que mais do que conhecimento científico em torno do direito, né, que é a minha área de trabalho, você também precisa estar investindo em você, sabe? Naquilo, né, que alguns chamam de bens culturais, né? Você precisa de estar lendo um bom livro, você precisa de estar ouvindo um podcast cultural, você precisa de estar sabendo sobre literatura, você precisa de estar entendendo sobre as questões, enfim, são mais diversos aspectos, né? E aí, só para eu termino, Ângela, o capital cultural traz benefícios. Existem pesquisas que mostram, por exemplo, que quando você tem o capital cultural repassado nas famílias, tipo, o pai sempre ouviu uma música, né? Você tem aquelas. Todo mundo tem uma história assim. Meu pai ouvia Zeca Pagodinho em casa, e eu gosto de samba, eu sei conversar de samba. Meu pai ouvia música erudita, eu gosto de música erudita. Assim, e isso passado de pai para filho, os estudos mostram, depois a gente pode mandar também, que as crianças têm um desempenho melhor na escola. E aí, por outro lado, e da mesma maneira, o capital cultural na vida adulta, ele é uma enorme porta de entrada para relacionamentos interpessoais. Então, quando você tem um corpo de experiências culturais capazes de fazer com que você circule em todos os ambientes, por isso eu falei do Zeca Pagodinho até a música erudita, você está apto para participar daqueles ambientes que vão ser os ambientes onde você vai, por exemplo, prospectar os seus clientes. Que são os ambientes onde você vai conseguir estar em locais que vão ser locais suficientemente aptos a produzirem para você o maior retorno, inclusive financeiro. O financeiro, Ângela, vai vir por último, porque é uma delícia você escutar um podcast de cultura, escutar uma conversa bacana sobre dois poetas. Isso não é hábito. Infelizmente não é hábito do brasileiro dar ao valor econômico, o valor social e econômico que a cultura pode oferecer. Então eu tento fazer isso sempre para os meus. Quando eu ganho uma chance que você está me dando, eu sempre digo, gente, a cultura ela traz uma enorme potencialidade para a sua vida. Não, você precisa de, né, ter a possibilidade de poder ter um corpo de conhecimento, de experiências, acessos, histórias. Ângela, eu confesso para você que eu conheci o mundo pelo cinema. Então, em muitos momentos, quando eu consegui viajar, eu cheguei no lugar e falei, gente, é aqui que o Macalecão ficou perdido, lá não esqueceram de mim. Eu já sei que é aqui. Aqui que o Homem-Aranha trabalhava. É aqui que o fulano beijou a ciclana. Tudo dentro da minha casa. Então, isso me permitiu estar em certos ambientes onde eu poderia estar conversando sobre isso com pessoas que, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu, né, o que eu quero ser, sendo bem franco e bem neoliberal, né, tipo, esses ambientes são ambientes onde vão estar as pessoas que têm papel de liderança, papel de prestígio, são as pessoas que você, com quem você precisa conversar. E você vai conversar sobre o que com elas? Qual é a pergunta que você vai responder quando elas te... Elas não vão perguntar para você qual roupa que você está usando. Elas vão perguntar para você qual livro você está lendo. E se a gente explicar isso para as pessoas de todos os estratos sociais, elas vão começar a continuar a achar que livro talvez não seja importante. Então, o livro da faculdade é muito importante. Não se faz uma carreira sem uma ampla dedicação ao conhecimento científico, sobretudo nosso, do direito, né, Ângela? Mas também não se faz uma carreira só falando de direito. O seu cliente, e também quer ouvir que foi lindo aquele filme que se passou lá em Buenos Aires. Que é incrível a obra do Itamar Vieira Júnior. Que é maravilhoso falar um pouco sobre Clarice Lispector. E isso vai fazer com que ele assine o seu contrato com você. Tanto quanto, isso eu acredito de verdade, tanto quanto a sua capacidade científica lá na hora da sua labuta diária.
Nossa, professor Del, muito, muito, muito obrigada. Eu acredito, assim, que esse podcast, ele foi literalmente do zero ao 100, sabe? Quando a gente vai pensar assim, não, vai ser um direcionamento mais conteudice e tudo, mas a gente falou que o que nós falamos nestes 30 minutos foram assuntos que podem ser aproveitados para inúmeros cursos, inúmeras formações dentro da rede doutor de ensino, né? Porque essa questão do capital cultural não é somente uma coisa que deve ser explorada ou valorizada dentro do curso de direito, né? Nós estávamos falando que o quanto dessa rotina, né, de produtividade incessante nos tira isso, nos tira a arte, nos tira a narrativa, nos tira essa possibilidade de respiro do dia a dia. Então, é através do podcast que talvez esteja aí a nossa esperança, né, de estar sempre correndo, sempre buscando produzir, sempre isso, sendo aquilo. Mas existem sim momentos que eu sei, você ouvinte aí que está escutando, que você fica vendo meme no seu Instagram, que você deixa, né, de conversar.
Eu adoro meme.
Eu também adoro meme, inclusive. Que você deixa de conversar com as pessoas em sua volta. Mas mesmo assim, é um tempo que pode ser aproveitado de alguma maneira por você e pra você, né? Não especialmente voltado à produção, a, né, igual o professor Del falou, a questão do financeira vai ser somente uma consequência, né? Nós estamos falando de uma transformação como um todo. Então, professor Del, eu agradeço demais esse bate-papo que nós tivemos. Eu espero que nós tenhamos mais momentos como esse. E agradeço também o nosso ouvinte que ficou até o nosso momento conversando conosco, nos ouvindo e lembrando que aqueles que tiverem dúvidas, sugestões, pode mandar para nós no direct, pode entrar em contato conosco através da caixinha de sugestões no Spotify, que nós estaremos disponíveis. Semana que vem nós retornamos com mais um episódio Foco na Rede. Muito obrigada!